Obrigado, deputado secretário. 2.8. Nesse sentido, o presidente desse poder decidiu, por conhecer o pedido de impeachment, recebendo a denúncia em desfavor do governador, senhor Carlos Moisés da Silva, e da vice-governadora do Estado de Santa Catarina, senhora Daniela Cristina Rainer, determinando que, após o lido em plenário de transição, fossem encaminhados os denunciados para uma vez notificados e querendo prestar informações no prazo de 10 dias, 10 sessões ordinárias, e em ato seguinte encaminhasse sua defesa à comissão especial a ser criada e constituída no artigo 342 do Regimento Interno desse Poder e quanto ao rito procedimental a ser adotado. Determinou que se deveria seguir aquele definido na Lei Nacional, número 1079-50, na interpretação dada pelo Pleno do STF na ADPF 378, com aplicação do Regimento Interno dessa Casa, garantindo-se em todas as suas fases o direito dos denunciados ao contraditório e ampla defesa devido ao processo legal, tudo em conformidade com o dispositivo usado da mesa no 221 e 262, ano de 2020. 2.9, tal deliberação após a lida em plenário foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, número 7.697, em 3 de setembro de 2020. 2.10, exatamente nesse mesmo 3 de setembro de 2020, os denunciados foram devidamente notificados da decisão de acatamento da denúncia pelos crimes de responsabilidade de quem trata os presentes autos. 2.11, 22 de setembro de 2020, após a indicação de seus respectivos membros pelos líderes e blocos partidários, foi constituída esta comissão especial com a finalidade de emitir parecer à representação número 002/2020, impeachment, integrado pelos senhores deputados Márcio Machado, Ana Campagnolo, Kendi Nunes, Paulinha Fabiano da Luz, Nazareno Martins, Sérgio Mota, Ada de Luca e este relator, por meio do ato da presidência número 023-DL, de 22 de setembro de 2020, publicado no Diário da Assembleia Legislativa número 7.609, na mesma data. 2.12. Em razão disso, os deputados membros dessa comissão especial foram nominalmente convocados pela deputada de Luca, que presidiu a primeira reunião para a respectiva instalação ocorrida em 24 de setembro de 2020, por meio de videoconferência. 2.13. Após instalada a comissão especial, foram eleitos como presidente e vice-presidente, respectivamente, o senhor deputado Fabiano da Luz e a senhora deputada de Luca, e como relator e relatora adjunta, respectivamente, este deputado e deputada Ana Campagnolo. 2.14. Em 29 de setembro de 2020, foi peticionada ao presidente da comissão especial e ajuntadas as informações advindas dos denunciados, prestadas tempestivamente, sublinhe-se, as quais, na sequência, serão comentadas nesse relatório. 2.15. No dia 30 de setembro de 2020, conforme requerido por essa relatoria, foi aprovado por unanimidade o roteiro do trabalho de comissão especial RP0002.6/2020, como segue. 2.15.1. Primeira reunião, em 1 de outubro de 2020, distribuição das defesas do governador e vice-governador aos membros desse colegiado. 2.15.2. Segunda reunião, em 6 de outubro de 2020, esclarecimento de eventuais questões de ordem e verificação da necessária da necessidade de diligências relacionadas aos fatos que autorizem ou não a instalação do processo de impeachment. 2.15. Terceira reunião, em 8 de outubro de 2020, reunião técnica para eventuais diligências e encaminhamentos quanto aos procedimentos de leitura e representação do parecer prévio à comissão. E quarta reunião, em 3 de outubro de 2020, entrega a leitura do parecer final a esta comissão com manifestação sobre autorização ou não da instauração do processo de impeachment. 2.16. Das informações prestadas pelo governador do Estado, em observância do dispositivo no artigo 2º do ato da mesa 221, de 24 de julho de 2020, governador do Estado, por meio de seus procuradores, tempestivamente trouxe aos presentes autos as informações suscitadas, instruídas com 9 documentos a este relatório preliminar anexados, as quais estão sintetizadas a seguir. O governador, antes de prestar especificamente as informações relativas à denúncia, apresentou de início uma espécie de balanço das ações governamentais as quais liderou, destacando os investimentos nas áreas da educação e saúde, além de elencar as obras públicas concluídas em andamento. Nesse norte, enfatizou a aprovação das contas do governo do exercício de 2019 pelo Tribunal de Contas do Estado, com o menor número de ressalvas nos últimos 10 anos, bem como elencou as contratações que qualifica de exitosas levadas ao termo pelo Poder Executivo, ao passo que reconhece dos autos a desastrosa, termo utilizado nas informações, compra de respiradores. Destacou ainda os resultados provenientes das ações implementadas pelo Poder Executivo no curso do período da pandemia, que alcançou o conjunto da sociedade mundial, entre as quais destaca as medidas para evitar a alta taxa de letalidade em Santa Catarina, que, segundo Sua Excelência, é a menor apurada entre os diversos estados da Federação e uma das menores em comparação à apurada nos países do primeiro mundo. Também apontou a recuperação da atividade econômica do Estado e informou que Santa Catarina apresentou em julho do corrente ano alta na geração de empregos e mantém a menor taxa de desemprego do país. Ato contínuo, assentou que o presidente desta casa acolheu a denúncia contida na presente representação no tocante aos fatos constantes dos itens item 1º e 4º, deixando de acolher os itens 5º e 4º, relativos e respectivamente à verba de equivalência aos procuradores do Estado, por ser objeto do processo de impeachment número 754 e ao suposto atentado contra a separação dos poderes do Estado, quando da retirada de propostas legislativas em apreciação nessa casa, reforma da Previdência dos Servidores do Estado, por entender não caracterizar crime de responsabilidade. Dessa forma, detalhou que, nos termos da denúncia e à luz da decisão do presidente dessa Assembleia Legislativa, restaram as seguintes imputações ao representado. Ciente das irregularidades no processo de aquisição dos 200 respiradores fantasmas e da ausência de garantias à administração pública, o governador do Estado ordenou despesa não autorizada por lei sem observância das prescrições legais relativas às mesmas ao anuir e mesmo planejar o deliberado pagamento antecipado do importe de 33 milhões à empresa Veiga Med, quando já se sabia que essa não cumpriria com a oferta e o processo revelava nítido risco de fraude. Consciente e voluntariamente, o governador do Estado prestou informações falsas à Comissão Parlamentar de Inquérito desta Casa Legislativa, CPI dos Respiradores, mentindo de forma deliberada acerca do momento em que tomou conhecimento do pagamento antecipado de 33 milhões à Veiga Med, quando comprovado ter o mesmo anuído com a concretização do dispêndio, estando ciente do processo da compra dos respiradores fantasmas. Destinando crédito extraordinário de 100 milhões para o combate à Covid-19 e, simultaneamente, lançando edital viciado para instalação e operação de hospital de campanha em Itajaí, o governador do Estado ordenou despesas não autorizadas por lei e sem observância das prescrições legais, visando a contratação da empresa Hospital Mahatma Gandhi, mediante processo de dispensa de licitação concluído em tempo recorde, sem possibilitar a participação de outros interessados, desconsiderando as graves falhas na proposta vitoriosa e ainda propositalmente desclassificando o proponente para beneficiar a empresa contratada. Mesmo diante de indícios e provas infestáveis, deixou o governador do Estado de adotar qualquer ato destinado à punição de subordinados com destaque para o ex-secretário da Casa Civil e o ex-secretário de Saúde, delegando aos mesmos sua eventual exoneração, omitindo-se ante a necessária responsabilização pela incorrência em delitos funcionais e prática de atos contrários à Constituição. 2.16. Assim sendo, esta relatoria esclarece que, conforme deliberado pela presidência desta Assembleia, a representação apresentada em face do governador do Estado, ora objeto de análise para essa comissão especial, cinge-se, portanto, aos crimes de responsabilidade a que se refere o artigo 9º, item 3 e 11, itens 1 e 7 da Lei Nacional 1079/50 e artigo 47, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina. 2.16. Nesse viés, inicialmente, no tocante à imputação constante no item 1º da denúncia, artigo 11, da Lei Nacional, número 1079/50, o chefe do Poder Executivo ratificou as informações prestadas à CPI, no sentido de que só teve conhecimento do pagamento antecipado dos respiradores da empresa Veiga Med em 22 de abril de 2020. 2.16.10. Informou que, diferentemente das alegações contidas na representação, foi ele quem provocou a Procuradoria-Geral do Estado sobre o tema, que, por sua vez, ajuizou a ação da qual resultou o bloqueio de aproximadamente 1/3 do valor total relativo à contratação dos respiradores e a ação popular ajuizada pelo deputado Bruno de Souza logrou êxito no bloqueio de outros valores da ordem de R$ 483.219,34. 2.16.11. Ademais, o que se refere ao alegado conhecimento prévio do pagamento antecipado da empresa Veiga Med e a sua participação ativa no processo de compra, informa que, 2.16.11, o projeto de lei é gestado na Secretaria de Estado da Administração, fruto do entendimento de órgãos do Poder Executivo e de controle externo tendente a obter autorização legislativa para efetuar pagamento antecipado a fornecedores em geral relativo a produtos e serviços que concorressem para o enfrentamento da pandemia, não possuía conexão direta com a compra dos respiradores, bem como a sua retirada da tramitação foi solicitada pela Casa Civil. 2.16.11.2, a conversa telefônica mantida com o presidente do TCE, bem como a consulta formulada àquele órgão de controle externo, tinham por objeto autor em qualquer contratação que demandasse pagamento antecipado, não guardando restrita relação com o pagamento antecipado dos respiradores. O processo de compra dos respiradores em nenhum momento tramitou no gabinete do governador, tendo sido iniciado, concluindo a Secretaria de Estado de Saúde e o protocolo de intenções firmado com a empresa Intelbras, no qual consta a assinatura eletrônica de Sua Excelência, previu o pagamento contra entrega, denotando a forma regular de contratação por parte do Estado. No que se refere à segunda imputação constante do item primeiro da denúncia, o governador reafirma que prestou informações verdadeiras à CPI no dia 17 de julho do corrente ano e descreve cronologicamente os fatos ocorridos, anotando as seguintes datas. A primeira delas é o dia 20/4/2020, quando o então secretário de Estado de Saúde, senhor Elton Zeferino, reportou ao governador do Estado sobre a existência de problemas no prazo de entrega dos respiradores adquiridos no âmbito da SES. Dois dias após, em 22/4/2020, reunião da qual fizeram parte o secretário de Estado de Saúde, o chefe da Casa Civil, o chefe do gabinete, o governador do Estado foi informado pelo primeiro sobre a existência do pagamento antecipado à empresa contratada e a indefinição na entrega dos equipamentos adquiridos. Na semana seguinte, em 28/4/2020, o site da Intercept Brasil veiculou matéria intitulada Coronavírus, Santa Catarina aceita propostas forjadas e gasta 33 milhões na compra de respiradores fantasmas, expondo indícios de fatos ainda mais gravosos, a exemplo da suposta existência de propostas forjadas e da compra de respiradores fantasmas, a motivar a realização de coletiva no dia 29/4, na qual o governador do Estado utiliza a expressão: tão logo tomei conhecimento desses fatos no dia de ontem, para reportar-se as informações veiculadas na referida matéria. Além disso, o governador afirma que aos Estados é vedado inovar em matéria de crime de responsabilidade, a exemplo do previsto no artigo 47, parágrafo 4 da Constituição do Estado, evocado pela denúncia. 2.16, quanto à imputação constante do item 3 da denúncia, informa que não apôs a sua assinatura eletrônica no processo de contratação do hospital de campanha, tendo determinado, inclusive, a prévia apreciação pela Casa Civil, e todos os editais e contratos da Defesa Civil são publicados na seção Gabinete do Governador, do Diário Oficial do Estado, por força de previsão legal. Ademais, assinala que não interferir diretamente na condução do processo administrativo da contratação em Testilha, não foi responsável pela emissão de ordenação de despesa quanto ao caso, sendo certo que a contratação sequer chegou a ser eficaz, sobrevindo o cancelamento da contratação não apenas em função das constatações jurídicas apuradas nas ações judiciais e nas considerações do TCE Santa Catarina, mas também em função da possibilidade de locação de leitos de UTI junto à rede privada, alternativa que passou a ser considerada pela Secretaria do Estado de Saúde sem prejuízo no foco da ampliação dos leitos da rede pública. 2.16.16, no tocante à imputação incerta, no item 4 da denúncia, o governador elencou as ações empreendidas com vistas a apurar os fatos, punir os responsáveis e coibir novos desvios, a seguir descritas: notificação à Polícia Civil para fins de instauração das medidas criminais cabíveis destinadas à restituição dos valores pagos antecipadamente à empresa Vegamed. Instauração de processo no âmbito da Controladoria Geral do Estado para o fim de reconhecer providência à Secretaria de Estado de Saúde no tocante às realidades da contratação e pagamento antecipado da empresa Vegamed, visando a responsabilização das empresas e dos servidores envolvidos. A abertura da sindicância no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde para apurar possíveis irregularidades em outras contratações destinadas ao enfrentamento da pandemia e edição de portarias no âmbito da Secretaria do Estado de Administração, com a finalidade de concentrar naquela pasta as contratações destinadas ao enfrentamento da pandemia. Por fim, informa que o STF consolidou o entendimento de que o processo de impeachment tem natureza político-administrativa, tratando-se de um instrumento jurídico constitucional e que, justamente por isso, deve o processo de impeachment observar as normas constitucionais e legais que regem o devido processo legal, sem o que não há de se falar em legítima autorização do poder punitivo estatal. E arremata afirmando que não existem indícios do cometimento de crime de responsabilidade, requerendo a deliberação pelo arquivamento do processo. 2.17. Das informações prestadas pela vice-governadora. À vista do precitado ato da mesa 221/2020, a vice-governadora, por meio de suas advogadas devidamente habilitados nos autos, prestou tempestivamente as informações constantes à folha 7.694.7/870 dos autos relativos aos 14 ofícios citados na parte tocante do mérito, aos quais sintetizo a seguir. Inicialmente, a vice-governadora registra que o pedido inicial foi recebido em parte pelo seu presidente da Assembleia Legislativa, que dele excluiu os itens 3.2 e 2.4, permanecendo assim apenas como substrato da acusação contra a vice-governadora as seguintes condutas. 2.4, condutas atribuídas à vice-governadora. Conduta, fraude. A vice-governadora calou-se e não procedeu com dever de ofício ao longo dos acontecimentos. 2.4.2, conduta. A vice-governadora não acompanhou, não fiscalizou e tampouco se responsabilizou pela aquisição emergencial de 200 respiradores junto à Vegamed pelo importe de 33 milhões, evidenciando o ato de negligência criminosa perante o contribuinte catarinense. Fundamentamento legal. Artigo 11 da Lei Federal 1079/50. Em razão disso, a vice-governadora arguiu preliminarmente as seguintes questões processuais e prejudiciais. Revogação tácita da Lei Complementar Estadual nº 4, de 8 de maio de 1975, consignando que o enquadramento é nulo por dois motivos evidentes. A Lei Complementar Estadual 0475 não pode ser utilizada para estabelecer a descrição típica do crime de responsabilidade, eis que a competência para legislar sobre tal assunto é da União, conforme preceitua a súmula vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal, que reza: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. E, ainda que pudesse utilizar a referida Lei Complementar Estadual 0475 para enquadrar a vice-governadora em crime de responsabilidade, esta foi revogada por legislação posterior que deu nova estrutura administrativa ao Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. Portanto, a tipicidade da conduta omissiva imputada pelos denunciantes está estritamente fundamentada em lei revogada, imprestável para o fim pretendido pelos requerentes. 2.17. Ausência de unidade orçamentária para a vice-governadora. Por entender que a execução orçamentária e financeira do gabinete da vice-governadora pertence à Casa Civil, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Estadual 641/2019, destacando que as verbas alocadas ao pagamento dos respiradores saíram de unidades orçamentárias específicas, sem qualquer envolvimento da vice-governadora, que não possui fonte orçamentária própria. 2.17.3.3. Inépcia da representação por ausência de individualização de condutas, assinalando que é inepta a representação que descreve de forma genérica acusações sem definição de condutas ativas ou de contribuições passivas imprescindíveis para os resultados apontados pela inicial, eis que a acusação recebida pelo seu presidente da Assembleia Legislativa está sintetizada nos seguintes verbos: negligenciou ou omitir-se, deixando, sem apontar qualquer conluio ou participação entre o governador e a vice-governadora. Não existe em toda a narrativa dos patrocinadores ou do relatório de recebimento da denúncia pelo presidente da Assembleia Legislativa elementos de convicção necessários à conformação típica das condutas em crimes de responsabilidade da vice-governadora, nem tampouco descreve os elementos subjetivos de sua consumação quanto aos verbos de ordenar, negligenciar e arrecadação ou negligenciar conservação do patrimônio nacional. No que diz respeito ao mérito, a vice-governadora, em resumo, alega o seguinte: acusam os peticionantes que houve omissão da vice-governadora quanto à compra dos respiradores e a falta de agir para punir os servidores envolvidos com a contratação do hospital de campanha. Ocorre, ao contrário do alegado, que medidas administrativas foram devidamente realizadas pela vice-governança, inclusive, além das previstas pelo Poder de Ver, cuja linha histórica vem a seguir analisada. Sequência histórica por data das providências tomadas pela vice-governadora e que comprovam que não houve omissão a ela imputada. No dia 14 de abril de 2020, pelo ofício 068/2020, constante do anexo 01, foi solicitado ao governador Carlos Moisés o abandono da contratação do hospital de campanha pela entidade Mahatma Gandhi e adoção em tal circunstância do modelo do Ministério da Saúde, a fim de se obter um único padrão de contratação diante da economia, transparência e pela existência de procedimentos já aceitos pelos órgãos de controle. No dia 14 de abril de 2020, pelo ofício 69/2020, anexo 2, a mesma solicitação foi encaminhada ao Procurador-Geral do Estado, senhor Alisson de Bon de Souza. No dia 17 de abril de 2020, pelo ofício 71/2020, constante ao anexo 3, foi solicitado ao governador do Estado, senhor Carlos Moisés, o cancelamento do contrato inicial ao Hospital de Campanha de Itajaí e lançamento de processo licitatório para aumento do número de leitos no Estado, além de outras sugestões para serem levadas em consideração no processo acessório. Vê-se que não houve omissão, muito menos negligência ou desistência da apuração dos fatos, pois a requerida sempre solicitou transparência e celeridade às autoridades competentes, clamando pela responsabilização dos gestores por suas decisões na execução dos contratos firmados, conforme se vê no documento juntado pelos próprios denunciantes. No dia 28 de abril de 2020, pelo ofício 074/2020, constante do anexo 4, foi solicitado ao governador Carlos Moisés a apuração dos fatos sobre a compra dos respiradores diante da evidência de irregularidade administrativa e superfaturamento contratual. No dia 29 de abril de 2020, pelo ofício 75/2020, foi acionado o Controlador-Geral do Estado, anexo 5, para apurar as possíveis irregularidades de todos os contratos realizados mediante dispensa da licitação decorrente do Covid-19, ou seja, uma completa varredura sobre todos os contratos administrativos vinculados à pandemia. Tendo-se como resposta da Controladoria-Geral do Estado pelo ofício 0405/2020, no dia 7 de agosto de 2020, em anexo 5, que as medidas administrativas de apuração deflagradas pela vice-governadora do Estado estavam sendo providenciadas. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 77/2020, anexo 6, foi encaminhado um novo pedido de esclarecimento ao governador do Estado, Carlos Moisés, de todas as aquisições e prestações de serviços realizadas durante a pandemia, desde a edição do Decreto 507, 16 de março de 2020. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 78/2020, anexo 7, encaminhado ao Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Estado, Dr. Fernando da Silva Comim, solicitação de instauração de procedimentos de apuração de possíveis ilicitudes civis e criminais ocorridas nas Secretarias do Estado de Santa Catarina, em especial da Saúde e da Casa Civil. Diante dos inúmeros ou das inúmeras notícias e denúncias de supostas fraudes licitatórias com indicativos de superfaturamento de compras e desvio de recursos públicos, entre outros, a pretexto de atender emergência à saúde pública. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 79/2020, anexo 8, endereçado ao seu presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, em que solicita o acompanhamento e a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado dos procedimentos licitatórios e contratados realizados pela Secretaria do Estado de Saúde. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 80/2020, anexo 9, foi endereçado ao senhor deputado estadual Júlio César Garcia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, cujo texto é essencial transcrever-se abaixo. Venho à presença de Vossa Excelência solicitar o empenho dessa Casa Legislativa na apuração dos fatos divulgados pela imprensa e mídias sociais em que apontam supostas irregularidades administrativas na Secretaria de Estado de Saúde a pretexto de atender a situação emergencial do coronavírus a fim de possibilitar esclarecimentos à população, tendo em vista as poucas informações encontradas no portal da transparência e as prestadas pelos demais órgãos públicos responsáveis que apresentam apenas justificativas em linhas gerais e... considerando que a presente autoridade eleita está fora do processo decisório por iniciativa do próprio Governo do Estado, a atuação dessa Casa Legislativa é de suma importância para a sociedade catarinense que poderá trazer à tona todos os fatos que até o momento aparentemente estão obscuros. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 081/2020, anexo 10, endereçado ao presidente da OAB, senhor Rafael de Assis Or, em que se coloca à disposição da OAB na defesa da moralidade pública. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 82/2020, anexo 11, encaminhado ao senhor Alisson de Bom de Souza, procurador-geral do Estado, foi pedida a verificação e análise jurídica quanto à legalidade, lisura e interesse público dos procedimentos administrativos de dispensa de licitação realizados durante o período de flexibilização a partir da edição do Decreto 507, 16 de março de 2020, que inicialmente dispôs das medidas de prevenção e combate do contágio pelo coronavírus, publicado no Diário Oficial do Estado 21/2/222-A, com maior brevidade. No dia 6 de maio de 2020, pelo ofício 85/2020, anexo 12, encaminhado ao senhor Procurador-Geral da Justiça pedindo o afastamento do senhor Douglas Boba, envolvido na compra dos respiradores. No dia 6 de maio de 2020, pelo ofício número 88/2020, anexo 13, endereçado ao governador Carlos Moisés, em que foi solicitado o afastamento do senhor Douglas Bobras, envolvido na compra dos respiradores. No dia 14 de maio de 2020, pelo ofício 92/2020, anexo 14, encaminhado ao senhor governador Carlos Moisés, nova solicitação de afastamento do subchefe da Casa Civil. Por tudo isso, verifica-se que a imputação de omissão é totalmente descabida e sem nexo causal, eis que de forma cristalina tomou todas as medidas administrativas cabíveis para apuração dos fatos e oposição direta ao governador quanto a determinadas condutas praticadas, levando as autoridades responsáveis pelo controle interno e externo de suas razões, não havendo fundamento, justa causa para deflagrar o processo de impeachment por não fazer quanto sim o foi feito. 2.17. Ainda no mérito, ressalta que o relatório final da CPI dos respiradores não apresentou nenhuma responsabilidade à vice-governadora, não lhe imputando nenhum fato, sequer indício relacionado com a compra dos respiradores, cuja investigação foi exaustiva, ou acusação ou imputação de qualquer natureza à vice-governadora, muito menos omissão como crime de responsabilidade, restando por tudo isso imperioso o arquivamento da presente representação de processo de impeachment por inexistência de ato omissivo. 2.17.6. Ao final das informações prestadas, a defesa da vice-governadora reafirma os argumentos expedidos e formula pedidos nesses termos. Não havendo substrato fático e jurídico a sustentar a incidência do crime previsto no artigo 11 da Lei 1079/50, mormente diante da revogação tácita da Lei 0475 e da ausência integral de preenchimento dos requisitos legais em razão da inexistência de prova de prática de ato ensejador de crime de responsabilidade, resta insubsistente a pretensão deduzida. Entretanto, caso haja alguma dúvida, se sanada, requer sejam adotadas as seguintes providências em homenagem ao contraditório e da ampla defesa. Primeiro, separação do processo de impeachment 6.919 em processos distintos, sendo um para a vice-governadora e outro para o governador. 2. Uma vez separados em processos de impeachment distintos, suspensão do processo de impeachment contra a vice-governadora até que seja julgado por completo o do governador. E 3. Por consequência, no plenário da Assembleia Legislativa, votação nominal separada e distinta primeiro do governador do Estado e, posteriormente, da vice-governadora, para, ao final e no mérito, independentemente do pedido principal ou subsidiário, julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados em face da vice-governadora nos termos da fundamentação. 2.18. Finalmente, informo aos membros desse colegiado que, até essa data, os presentes autos acham-se constituídos por 46 volumes. Senhor presidente, este é o relatório e eu passo a continuidade da leitura ao deputado Quente, que fará a leitura do voto desta comissão. Obrigado.